Reunião da Igreja em Curitiba, 28 de outubro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o sacerdócio real. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Graças ao Senhor por sua grande bondade. Nós falamos muito em servir o Senhor e vamos ver o seguinte. Um servo do Senhor sempre é alguém que tem percepção do serviço, não precisa ser mandado. Nós já vimos o exemplo das formigas que não precisam ser mandadas, né? Elas não precisam de comando, mas elas realizam as coisas muito bem, um trabalho eficaz, né? Os provérbios dizem isto, porque os provérbios estão falando de sabedoria. A sabedoria é algo que necessitamos para execução da vontade de Deus. Um viver correto sobre este mundo, um viver correto diante de Deus, realizando sua vontade. Se nós vivermos sem sabedoria, nós não estamos realizando o que é agradável a Deus, né? Então, irmãos, não adianta nada escutarmos uma mensagem e intitularmos de obreiros se não fazemos nada quando o Senhor requer de nós. Quando vemos os papeizinhos no chão, o lixo no chão, nós pisamos por cima, porque nós somos superiores, né? Então, talvez deixemos para os mais jovens fazer, achando que, bom, os jovens têm que fazer. Amém, os jovens têm que fazer, mas Deus chamou todos, todos, né? Servo do Senhor não é aquele que está aqui no púlpito, como eu estou. Servo do Senhor é aquele que está disponível a realizar tudo que o Senhor mandar, toda a vontade de Deus, desde ajuntar um papelzinho, varrer um salão, limpar uma cadeira, né? Contribuir com a obra de Deus, isso é servo de Deus, né? Aprender a lavar louça, aprender a fazer comida, aprender a lavar um pano, enfim. Tudo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus foi experimentado em trabalhos. Quando ele estava com seus pais adotivos, né, José e Maria, é provado que ele estava sempre na oficina com José. A Bíblia mostra isso. Tanto que ele é identificado como o carpinteiro. Então ele servia José ali, auxiliava, né? Jesus não era preguiçoso como nós. Se intitulava de ser servo de Deus e não fazia nada. Não, ele fazia. Ficamos notando nas convivências que as irmãs mais velhas vão para lavar a louça, vão arrumar todas as coisas, e o restante só fica olhando ou conversando. Como que queremos alcançar se nós não... Olha, irmãos, a Bíblia diz assim: o galardão da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Primeiro começa com a humildade. A humildade tem um galardão. Deus vai galardoar os humildes. Deus vai galardoar os que temem a Deus. Quem são os que temem a Deus? Aqueles que levam o que Deus fala a sério. Aqueles que a humildade e o temor de Deus caminham juntas. Não tem como alguém que teme a Deus ser exaltado, ser soberbo. Alguém que teme a Deus é uma pessoa humilde. Não tem como fazer diferente. Uma pessoa humilde é uma pessoa temente a Deus. Porque são casados, né? E nós precisamos realmente a glória de Deus manifestada. E como a glória de Deus se manifesta? Pela humildade e pelo temor de Deus. A palavra do Senhor mostra que nós fomos constituídos, uma das maiores constituições da Bíblia concernente ao povo de Deus é o seu sacerdócio. Quero que Você abra a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. Todos aqui estariam disponíveis no caso de que se pedisse para você, chegasse na hora, assim com a vassoura e pusesse na tua mão, e dizer, irmã, você vai varrer o salão agora. Você humildemente tomaria a vassoura e diria, sim, irmã, eu vou varrer. Irmã, você agora vai ajudar a lavar a louça. Você humildemente diria, sim, eu vou lavar a louça. Ah, como está nosso coração? Há irmãos que buscam grandes estudos, estudos aprofundados acerca da palavra de Deus, mas são infrutíferos, não têm fruto nenhum. Eles são grandes conhecedores, aprofundados, mas não fazem nada. As coisas simples. Então, o Senhor tem realmente chamado-nos para servi-lo com amor. Façamos a vontade de Deus hoje, porque amanhã não é o dia de fazer a vontade de Deus. É hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vossos corações. Hoje. Eu pergunto, você fez a vontade de Deus hoje? Fazer a vontade de Deus sempre, cada dia. Então, 1 Pedro, capítulo 2, vamos ver a constituição. Deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos, invejas, todas as murmurações, há uma lista de coisas aqui do velho homem, costumes do velho homem, que devemos deixar para trás. Por exemplo, malícia, forma enganosa de agir. Isso é o que quer dizer malícia. Uma forma não real de agir. Uma forma astuta de agir. Engano. Uma forma mentirosa. Fingimentos. Fingimento é representar um drama, né? Quando não há drama nenhum. Invejas. As invejas são coisas do velho homem. E também as murmurações, porque nós andávamos no mundo, nas trevas, e o nosso prazer era andar murmurando, se queixando, falando mal do governo, enfim. Se queixando da sorte, da situação e tudo. Mas agora, irmãos, entramos numa outra esfera. Não estamos mais no mundo. Amém? Glória a Deus. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Provar que o Senhor é benigno significa que Ele nos concedeu misericórdia, não nos condenou, nos livrou da condenação eterna e ainda, por sua benignidade, nos deu gratuitamente as riquezas insondáveis de Cristo, a comunhão que temos nele. O propósito de Deus é ir crescendo, crescendo, avançando. Como vamos avançando? A palavra diz assim, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus é a pedra preciosa. A Nova Jerusalém tem muitas pedras preciosas, mas todas representam a imagem de Jesus Cristo. A imagem da sabedoria de Deus. Que é multifacetada, tem muitas faces a sabedoria de Deus. Por isso que Cristo é apresentado com muitas faces nos evangelhos. Por isso que a glória do Senhor Jesus Cristo é impossível de descrever de um lado só. Porque é a glória da revelação da sua sabedoria que o Senhor se propôs revelar pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. A riqueza que a igreja tem é Cristo em nós, esperança da glória. Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Eu quero falar um pouco aí do sacerdócio. O que é um sacerdote? Sacerdote é uma pessoa que vive na presença de Deus. Este é um sacerdote. Vive na intimidade com Deus. Nós fomos chamados para a intimidade do Senhor. De que forma? Ele constituiu pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nos constituiu um sacerdócio real para viver na sua presença e servi-lo na sua presença. Se nós olhamos Hebreus 10, diz que ele chama para nós entrarmos com ousadia no lugar santíssimo. Quem tem ousadia de entrar no lugar da presença do Senhor? Só um sacerdócio. Só o sacerdócio. Então, sacerdote é aquele que vive na presença do Senhor. Abre aí a tua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Eu estava lendo agora há pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia diz ali que é morna, não é frio nem quente. Sabe o que, que o diabo está fazendo? Investindo para levantar uma igreja laodicense ou de Laodiceia nesses últimos dias. Pensa bem, o que é Laodiceia? É como o que o diabo está manifestando hoje. Ideologia de gênero, não se define o que é. Uma igreja indefinida. Não é frio, nem quente. Ou aquela igreja que está em cima do muro. E tanto faz pegar um pouco do lado aqui do mundo. Põe a mão na imundícia e tenta pôr a mão naquilo que é santo. Isso é Laodiceia, irmão. Uma vida indefinida. Em cima do muro. Está sentado na reunião, mas indefinido. Acha que o mundo é bom, normal. E acha bom estar na igreja também. Então, coloca uma mão para lá, outra para cá, fica em cima do muro. Não é quente nem frio, porque se for frio, ainda é o melhor estado diante de Deus. E se for quente, é o ideal estado, é a vontade de Deus. Pensem bem, irmãos, as escrituras estão sendo comida, estão sendo estraçalhada. Nós somos um sacerdócio real para trazer a presença do Senhor. Se o pecador não ver a santidade de Deus, nunca verá a profundidade do seu pecado. Oxalá foras frio ou quente. Porque o frio, Deus não diz que vai vomitar. Nem o quente, mas o morno. É o do gênero. Ideologia do gênero. Quando está lá no mundo, está envolvido com o mundo. Está na reunião, levanta a mão, canta. O que é? O que é isso? Irmãos, tem igrejas inteiras assim. Igrejas inteiras. O Juliano estava falando que lançaram uma Bíblia de estudo inclusiva. É daqueles LG, não sei o que mais, BT, é isso? É uma sigla. Já lançaram uma Bíblia Bíblia, onde se tirou o ponto de vista de Deus sobre o pecado. A semana passada eu estava compartilhando sobre que, por causa da justiça, aquela viúva, aquela mulher estava clamando, e o Senhor falando do dever de orar sempre e nunca desfalecer, para que houvesse justiça. Porque a palavra do Senhor diz assim, que quando vier novos céus e nova terra, onde habita a justiça, vamos clamar ao Senhor para que Ele nos encha do Seu Espírito, tenhamos uma vida santa e irrepreensível, aguardando o dia da vinda do nosso Senhor. No qual, diz a palavra, os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Glória ao Senhor! Se a igreja está aqui nesse tempo, exerça o sacerdócio da busca pela justiça. Clame ao Senhor, até que Ele venha e se compadeça de nós. Aqui no capítulo 8 de Hebreus diz qual é a posição do sacerdote. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Onde é o lugar do sacerdote? Perante a face de Deus, no trono de Deus. Uma vida com Deus. A igreja tem que ter uma vida com Deus, não uma vida para si mesmo, não uma vida no mundo. Não uma vida de pecado, mas uma vida na presença do Senhor, onde há luz inacessível, ali a glória do Senhor. Havia religiosos que naquele tempo, quando Jesus pregou para eles, eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos, amemos a glória de Deus. Amemos a glória do Senhor. A vida passa como um vento. A vida passa como uma folha. Diz a Bíblia que é como a erva. Isso é em contraste às coisas eternas. Mostra a nossa vida passando tão rápida. Mostrando o Senhor fazendo um contraste entre aquilo que Jesus Cristo veio trazer, que é a vida eterna. E diz que nós devemos atentar para aquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, mas aquilo que vemos, isso é passageiro. Jesus é ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo qual o Senhor fundou, e não o homem. O Senhor é ministro do verdadeiro santuário. E você? É ministro de qual santuário? Do verdadeiro. Nós somos ministros. Jesus, ele é o verdadeiro servo. E se escreveu um livro inteiro, o livro de Marcos, para mostrar que Jesus Cristo é um servo. Jesus trabalhava o dia inteiro e diz a Bíblia que às vezes não tinha tempo nem para comer. E os discípulos começaram a andar com o Senhor e também começaram a ficar sem tempo para comer. O que faz um sacerdote? Qual é o seu ministério? Abre em Deuteronômio 10, verso 8. Olha, é maravilhoso, irmãos, essa constituição de Deus. O sangue do Senhor Jesus é tão poderoso que foi capaz de te constituir um sacerdócio real. Para servir o Senhor, para entrar, estar sempre na presença dEle. O Senhor tem prazer daqueles que se aproximam dEle. O salmista disse, bom para mim é aproximar-me de Deus. O verso 8 diz assim, no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi, veja essa palavra, separou, santificou, amém? Santificou, nomeou, que glória! Separou a tribo de Levi para, agora vem o para. O que a tribo de Levi fazia? O que o sacerdote faz? levar a arca do concerto do Senhor. Irmãos, levar a Cristo sobre você. Jesus Cristo é Senhor. Ele é a rocha mais alta. Ele é o sublime, o maravilhoso, o excelso. O mais sublime que os céus. É isto que apresentamos. Então a função do sacerdote é levar a arca do concerto do Senhor para estar diante do Senhor. Isso é sacerdócio. Levar Cristo. Pense bem, irmãos. Quando a igreja se levanta como um sacerdócio, não significa que ela está se levantando e mostrando ela mesma. Porque o sacerdócio, quando se levantava, aqueles quatro sacerdotes, para levarem a arca do Senhor, eles colocavam a arca para cima de suas cabeças, sobre seus ombros, e ela se sobressaía acima de suas cabeças. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o sacerdócio que estamos realmente levantando a Jesus Cristo como cabeça. Tudo que apresentamos ao mundo tem que ser Cristo e não nós. Não adianta fazer passeata nas ruas, não adianta levantar cartazes contra algum decreto legal do governo. Não, quando Cristo for levantado, todos serão atraídos a Ele. E tudo o que necessitamos é que Cristo seja levantado. Mas para que Cristo seja levantado, irmão, nós temos que se esconder. Os religiosos da época de Jesus ficavam grandemente enfurecidos porque eles diziam assim: cada vez que eles perseguiam o Senhor Jesus, mais a multidão seguia Jesus. Eles diziam assim, eles chegaram à conclusão: todo mundo vai após Ele. Glória ao Senhor, que o Senhor nos atraia. Atrai-nos, Senhor, e correremos após Ti. Vamos correr. Resta pouco tempo, irmãos. Temos que correr na direção do Senhor. Quando a Rebeca descobriu, ela chega naquele campo e ela pergunta ao servo: quem é aquele varão? E o servo diz: aquele é o teu esposo. Então ela corre na direção dele. Você já tem identificado quem é o Senhor Jesus Cristo? A ponto de estar correndo em direção a Ele? É como se Ele está lá no monte do santuário. Como Isaac estava na oração. E Isaac vinha descendo da oração. E quando ela viu, ela correu após Ele. Será que o Senhor Jesus já não vem descendo? Será que Ele já não tem dado algum movimento em direção a nós? Aqueles que estão na comunhão com Deus poderão pressentir e poderão ter a revelação do mover do Senhor. Mas longe do Senhor não conseguimos ver seu mover. Então, o sacerdócio é para levar a arca do concerto do Senhor e estar diante do Senhor. Ó, duas funções mostradas aí. E, continuando, para o servir. Para o servir. Como você serve o Senhor? Perto dele ou longe dele? Não há como servir o Senhor longe dele. Quando o povo de Israel estava no Egito, não podia servir o Senhor. O Senhor ia esperá-los no Monte Sinai, então eles tinham que fazer toda aquela trajetória, sair do Egito e se aproximar de Deus, e ali ser instruído de como fazer as coisas, e então entrar na Terra Prometida, e ali servir ao Senhor. Eles não iam entrar na Terra Prometida simplesmente para se deleitar, viver sua vida regaladamente. O Senhor falou: se você prosperar lá dentro da terra, não diga, o meu braço fez estas coisas. Mas dirás, Antes, diz a Bíblia, louvarás o Senhor teu Deus por tudo aquilo que Ele te deu. Louvarás o Senhor. Quantos aqui estão com problema financeiro porque quando estavam em abundância não louvaram o Senhor e não reconheceram que foi o Senhor que lhes deu? Irmãos, reconhecimento. Reconhecimento realmente traz bênção para a nossa vida, ações de graças, quando recebemos do Senhor. Para o servir está relacionado, olha só. Nós temos quatro funções aí. A primeira função é o quê? Levar a arca. Primeira função, então, levar a arca sobre a cabeça. Acima da tua cabeça. E outra, estar diante do Senhor. Estar diante do Senhor. Confiante no Senhor. Não é estar diante do homem. Não é fazer churrasco pro patrão, para que o patrão não te mande embora. Nós dependemos do Senhor, irmãos. Quando vivemos na presença dEle, nós temos realmente toda a segurança. Maldito o homem que confia no homem. Para estar diante do Senhor, segunda função. Terceira, para o servir. Todas, e a última, e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Essas são o ministério do sacerdócio. Três são relacionadas ao Senhor e uma relacionada aos homens. Abençoar em seu nome. Abençoar os irmãos no nome do Senhor Jesus. Abençoar as pessoas no nome do Senhor. Esta é a função do sacerdócio. Três está relacionado exclusivamente. Então, irmãos, a adoração, o servir ao Senhor, como que se pode dizer assim? 3/4 é 3 vezes mais importante estar na presença de Deus contra uma importante estar na presença dos homens abençoando. Porque todo fruto na presença dos homens depende de você passar mais tempo na presença de Deus. Vamos supor, 1/4 do tempo está relacionado aos homens. Jesus usou 10% de sua vida e fez uma obra que a extensão é eterna, incalculável. Mas ele passou toda a parte de sua vida servindo primeiramente a Deus. Nós não conseguimos servir a Deus se nós ficarmos longe do Senhor. Só se serve o Senhor de perto. Abre aí tua Bíblia em Êxodo 33. Quando nós estamos próximo de Deus, na presença do Senhor, o nosso serviço será um fruto. Teremos tanta percepção do que é servir ao Senhor. Teremos tanta sensibilidade de coração pela necessidade dos homens. Irmão, mas se nós estamos longe do Senhor, nós não percebemos nem nosso filho do lado em casa. Não temos percepção da necessidade dele. O marido nem percebe a necessidade da esposa, nem a esposa percebe a necessidade do marido. Claro, só há uma necessidade que a gente pode perceber. É Jesus Cristo mesmo. Esta é a necessidade única de ambas, todas as pessoas que estão dentro de uma casa. Quando o Senhor Jesus chegou numa casa muito necessitada, estava ali Marta, Lázaro e Maria. Talvez aquela casa era uma casa de extrema necessidade. pobre, simples, uma casa rústica, pequena. Mas quando Jesus entrou lá, tiveram alguma necessidade? Penso que não, irmãos. Porque Cristo é a única necessidade que temos. Não temos necessidade de mais nada. Tudo que temos de necessidade é de Cristo mesmo. Então podemos ver realmente que onde Cristo entra, supre toda a necessidade. Então, no verso 11 do capítulo 33 aí de Êxodo, olha aí o que diz. E falava o Senhor a Moisés face a face. Este era um servo realmente que estava na presença do Senhor. Como qualquer fala com seu amigo. Quantos têm construído um relacionamento de amizade com Deus? E quantos são amigos do mundo? Depois tornava ao arraial. Mas aqui, ó. Mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, aqui, seu servo, seu escravo. Por que que Josué era escravo? Por que que ele era um servo? Porque estava perto do Senhor, irmãos. Próximo do Senhor. A continuação do versículo diz, nunca se apartava do meio da tenda. Nunca. Irmãos, a palavra nunca, nunca se aparte desta comunhão preciosa. Nunca faça profano o ministério sacerdotal que Deus te deu. Considere que foi pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Por estar próximo do Senhor, por estar na presença do Senhor, você tem uma vida de oração, você tem uma vida de comunhão, você tem uma vida de adoração. Um sacerdócio, diz a Bíblia, vive por interceder. Vive. A vida dele é na presença do Senhor de joelhos. Vive por interceder. Diz a palavra que Jesus vive por interceder por nós. Vamos contemplar o Senhor. Voltando a Hebreus. Isso é realmente por fé. Nós fomos feitos um sacerdócio real. Nós não somos diferentes quando aparecemos perante Deus. Deus não vai receber e dar entrada lá. Eu vou me aproximar diante de Deus. Senhor, eu sou pastor na igreja tal, lá na cidade tal. O Senhor vai dizer assim, o que eu tenho com isso? Mas eu, Senhor, estou aqui pela fé, porque o Senhor constituiu-me como um sacerdócio real. Eu posso me aproximar de ti pelo sangue precioso de Jesus. Tanto aquele mestre, tanto aquele estudado, como aquele que nunca estudou, estão na mesma posição perante Deus. Porque os méritos não são nossos. Os méritos não é de quem estudou seminário, quem fez isso, fez aquilo. Os méritos pertencem ao sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Você é um sacerdócio. Você foi chamado para essa comunhão na presença do Senhor. Você precisa ter fé para se aproximar e servir o Senhor. E você precisa ter fé para abençoar as pessoas no nome do Senhor Jesus. Você precisa tomar esse posicionamento. Servir ao Senhor enquanto Ele está ausente, Ele vai voltar. Ele vai requerer de você o que você fez com o sacerdócio. O povo de Israel teve um tempo que eles pararam, os sacerdotes pararam de ministrar. Não pare, sirva ao Senhor. Sirva de coração, por fé. Hebreus capítulo 2. Quando nós paramos, a casa de Deus deixa de ser edificada. Porque a casa de Deus só se edifica com materiais divinos, não com material humano. Aí a razão de nós estarmos na presença do Senhor, para que Ele edifique. Não, nós não edificamos. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, onde estaremos, devemos estar? Clamando ao Senhor para que nos edifique, vivifique, avive a sua obra, para que seja um sacerdócio poderoso. Aqui no capítulo 3 de Hebreus, nos diz, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração. Atente para o serviço. Atente para servir a Deus. A gente já contou da história do irmão Stephen Kahn, 100 anos, o irmão, e ainda ele, hoje ele está com 102, ele era o responsável de arrumar as cadeiras, ele ia lá arrumar as cadeiras do salão de reunião. Mas quando ele era mais novo, ele estava lavando os banheiros. Tinha um irmão que ouviu uma história que ele se formou no seminário, e aí ele chegou, estava lá no templo esperando a reunião começar, o culto começar, e chegou alguém e disse para ele assim, oh, irmão, será que dá para você ajudar nós a limpar os banheiros? Ele falou, não estudei para isso. Que sacerdócio é esse? Estamos dispostos a servir o Senhor ou não? Nós ficamos nos perguntando, como servir o Senhor? Mas quando, vamos supor, cai uma caneca de café no chão, deveria sim, uns 20 se levantar para tentar limpar, enxugar, mas de repente todos ficam olhando um para o outro até que um se levante. Até que daí alguém percebe que vai ficar sujo mesmo, então levanta e vai. A gente deveria fazer assim, não briguem aí para limpar. Não vamos brigar para limpar o banheiro. Vamos escalar, hoje é você, hoje é... Não precisa brigar para limpar o banheiro, não. Irmãos, cada obra que fazemos, cada serviço, está registrado. Está computado. Até um copo de água fria está computado na presença do Senhor. Aqui em Hebreus 6, verso 10, verso 9 e 10. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor. Se não tiver amor, não tem obra nenhuma, irmãos. Eu pergunto, aquela comida que você faz, está computada no céu? Será que está mesmo? Como você fez? Dependendo da forma com que você fez, ela está computada. Porque diz aqui, da vossa obra e do trabalho de amor. Então, que maneira você fez? De que forma você fez? Irmãos, a obra que fazemos, não importa o tamanho dela, seja pequena ou grande, não importa. O que Deus quer ver é como fazemos, como realizamos. Vamos supor.
Não sei se está cheio aqui. Se estiver cheio, não vai te limitar as moedas. Mas tem duas moedas.
Duas moedas. Aquela viúva colocou duas moedas. Era muita coisa? Não. Mas Jesus disse, ela deu mais do que todos. O problema foi a quantia ou foi como ela deu? Foi como. O Senhor Jesus disse assim, ela deu todo o seu sustento. Essa viúva faz calar a justificativa dos pobres que não querem contribuir. Que justificam-se porque são pobres, então vai faltar para contribuir. Mentira. Jesus disse que ela deu todo o seu sustento. Será que Jesus está sendo, puxa vida, Deus é tão mal assim que recebe a oferta de uma viúva que, poxa vida, ela vai para casa, agora não tem pão para comer porque ela deu tudo. Irmãos, foi isso mesmo. Partiu do coração de amor dela e ela deu tudo. E o Senhor recebeu? Segundo a palavra, recebeu. Servir ao Senhor, irmãos, é como servimos. Com muito ou com pouco. Como eu disse, acho que Jonatas que falou isso. Com muitos ou com poucos, o Senhor nos dará vitória. Com pouco ou com muito, sirvamos ao Senhor. É como servir, irmãos. Então diz aqui, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Aonde você encontra essa palavra até o fim? Jesus, estando no mundo, amou os seus, e o que diz? Amou-os até o fim. Servindo em amor até o fim. Até o fim mesmo de tudo. Que não reste nada em você, nada de você. A viúva não restou nada de dinheiro dela. Ela deu tudo. Isto foi uma das grandes experiências da Bíblia. E Jesus estava sentado observando. Senhor Jesus, louvamos e adoramos o teu nome, Senhor. Tu és bendito, Senhor. Ó Senhor, que nosso sacerdócio seja real verdadeiramente. A ti honra, a ti glória, a ti louvor e ações de graças. Que a tua palavra, Senhor, possa realmente cortar nosso coração. Clamamos ao Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade, para que Jesus venha ser aquele servo revelado em nós, o sacerdócio realmente santo que seja revelado em nós, Pai. Agradecemos a ti por essa constituição tão maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor, com teu eterno amor, Senhor, dê aos irmãos um bom descanso nesta noite em suas casas, Senhor. Pai Santo, mas que eles tenham a comunhão do teu Espírito. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a ti, Senhor. Amém.